Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da possível primeira foto da traseira do iPhone 7 Plus, processo da Rússia contra o Google, rede social da Samsung, Airbnb permitindo que vizinhos dos apartamentos reclamem de barulho, novidades no app nativo de notícias do iOS, fim do Here Maps para Windows, relatórios indicando que a chegada do Uber ao Brasil foi uma coisa positiva, Google aumentando a utilidade do Google Maps e novos detalhes a respeito do PlayStation VR. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Sony, que fez uma apresentação ontem na abertura da Game Developer Conference em São Francisco e finalmente deu detalhes mais concretos a respeito do PlayStation VR. De acordo com a empresa, o headset de realidade virtual deles vai ser lançado em outubro de 2016 e vai chegar custando $400, o que é um valor bem inferior à média que vem sendo anunciada. Para efeito de comparação, o Oculus Rift vai custar $600 e o HTC Vive vai custar $800. Já as especificações técnicas do PlayStation VR são as seguintes. Ele tem um display de OLED de 5.7 polegadas, resolução de 1920x1080, sendo 960x1080 para cada olho, o ângulo de visão é de aproximadamente 100 graus e a latência é de 18 milissegundos. Bacana o anúncio da Sony. Com esse preço, o PlayStation VR deve ser a principal escolha do pessoal que já tem um PS4, ao invés dessa galera ter que investir no outro equipamento, no computador, por exemplo, e ainda ter que pagar mais caro para usar um headset da concorrência. Agora é torcer para outubro chegar logo e para a Sony não adiar esse lançamento. Agora eu vou falar do Google, e mais especificamente do Google Maps. Não faz muito tempo, eles implementaram uma funcionalidade que integra o Uber ao Google Maps e já permite que os usuários chamem um carro do Uber a partir de qualquer pesquisa de trajeto. E agora, eles anunciaram uma expansão desse recurso para alguns países, integrando também serviços locais de táxi, como por exemplo o 99 Táxis aqui no Brasil. Esse anúncio foi feito ontem, e além do 99 Táxis no Brasil, o Google Maps lá na Índia vai permitir que os usuários chamem carros do serviço Ola Cabs, lá na Espanha o pessoal vai poder chamar carros dos serviços My Taxi e Hailo, no Reino Unido o Hailo também vai ficar disponível junto do serviço Get, e na Alemanha a galera vai conseguir chamar o My Taxi também, a exemplo do que vai rolar na Espanha. Bacana essa expansão das utilidades do Google Maps e da integração com serviços concorrentes ao Uber. Isso facilita na hora de estimar não só o tempo da chegada, como também as tarifas quanto a pessoa vai gastar, o que ajuda muito na hora da tomada de decisão. E falando em serviços de carro sob demanda, um órgão do Ministério da Fazenda chamado SEAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, divulgou os resultados de uma avaliação que eles fizeram, que indica que a entrada do Uber no Brasil foi uma coisa positiva para o mercado de transporte, porque no final das contas esse serviço acabou criando um novo hábito para consumidores que não usavam serviços de táxi, por exemplo. Isso essencialmente significa que ao invés de só roubar clientes de táxi, que é o que os taxistas alegam, a entrada do Uber fez com que pessoas que não pegavam táxis começassem a considerar deixar o carro em casa, passando a usar esse serviço que conecta motoristas e passageiros. Essa avaliação feita pelo SEAI aconteceu como resultado de uma representação que a Associação Brasileira de Motoristas de Táxi fez contra o Uber, porque na visão dessa associação, o Uber tem que ser proibido antes que ele cause maiores danos aos taxistas e aos usuários, já que o serviço não é regulamentado e eles operam fora da lei. Mas no final das contas, o relatório concluiu que a entrada do Uber foi positiva, primeiro porque promove uma concorrência, o que é sempre bom para quem usa qualquer tipo de serviço, e ainda por cima o Uber trouxe um jeito diferente de cobrar, de precificar corridas, levando em conta a demanda e a oferta de carros de uma certa região num determinado momento. Por final, e essa é a parte mais irônica e mais legal desse relatório, o SEAI diz ainda que na verdade quem tem que ser regulamentado melhor são os táxis, já que o sistema que eles usam para operar é bem defasado e menos inteligente do que o do Uber. Eles sugerem uma série de medidas que os táxis poderiam adotar, como por exemplo o fim do limite da quantidade de táxis nas ruas e a desregulamentação da tarifa. Se você quiser ler uma explicação bem clara e mais aprofundada a respeito desse tema, eu sugiro que você dê uma espiada no texto do Jean Prado, lá do Tecnoblog, que fala disso tudo. O link para a matéria está aqui na descrição. Já se você quiser ler o relatório completo feito pela SEAI, também tem um link para ele direto aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre o serviço Here Maps, que anunciou ontem que vai parar de disponibilizar o aplicativo de mapas deles para Windows 10 no dia 29 de março e vai limitar o desenvolvimento do app deles para Windows 8, só passando a remover bugs mais críticos. Eles disseram que quem tem o Lumia 950 vai poder usar os mapas da Here até o dia 30 de junho e quem tiver um Windows Phone 8.1 vai poder continuar usando o Here Maps normalmente. De acordo com a empresa, eles desenvolveram a versão mais recente do app deles para Windows 10 usando uma espécie de gambiarra que não vai mais continuar funcionando a partir do dia 30 de junho, e para o app continuar funcionando, eles terão que refazer a programação inteira, o que é uma coisa que eles não têm como fazer agora. No post explicando a decisão, eles dizem que recomendam que os usuários do Windows 10 passem a usar o app nativo de mapas no sistema. Agora eu vou falar sobre duas novidades que foram anunciadas pela Apple a respeito do aplicativo nativo de notícias que ela apresentou no iOS 9. Ele só funciona nos Estados Unidos, Austrália e no Reino Unido, mas que até agora não fez o sucesso estrondoso que a Apple esperava que ele fosse fazer. Inicialmente disponível só para alguns veículos de comunicação que eram parceiros da Apple, uma coisa meio restrita, ontem a Apple anunciou que vai abrir a publicação de notícias e matérias no News para qualquer portal ou site, o que deve aumentar um pouco o número de pessoas que utilizam o aplicativo, já que agora os sites favoritos dessas pessoas vão poder publicar lá, mesmo que eles não sejam um The Verge ou um Gizmodo da vida. Além disso, a Apple vai fornecer para os veículos de comunicação um jeito bem fácil de medir o desempenho das notícias dentro do app, informando os geradores de conteúdo coisas tipo quantas pessoas estão lendo as notícias, por quanto tempo elas estão fazendo isso e assim por diante. Outra novidade que a Apple anunciou foi a chegada de posts patrocinados, que essencialmente são anúncios que aparecem meio disfarçados de notícias normais, em meio às notícias e matérias que já aparecem organicamente. Esse é um recurso meio polêmico, já que essencialmente ele é feito de certa forma para enganar o usuário, que bate o olho no conteúdo e acha que ele é uma notícia normal, mas ele tem se tornado uma espécie de padrão nos sites de notícia. Você encontra esse tipo de coisa com uma certa frequência, e agora o pessoal dos Estados Unidos, Austrália e do Reino Unido também vai passar a encontrar isso aí enquanto navega pelo app nativo de notícias do iOS. Agora o assunto é o Airbnb, que anunciou uma novidade bem interessante para ajudar a aumentar todo o sistema de confiança em que eles são baseados. Para quem não conhece o Airbnb, ele é uma espécie de site ou um serviço que funciona como uma alternativa aos hotéis. Se você for viajar para São Francisco, por exemplo, você pode dar uma espiada nos preços dos hotéis normais, mas também pode dar uma espiada lá no Airbnb para ver quanto custa ficar hospedado no quarto de alguém, quanto custa ficar hospedado na casa de alguém, ou até quanto custa alugar uma casa inteira. O serviço é bem bacana, eu recomendo, e geralmente dá para economizar uma boa grana quando você compara uma hospedagem do Airbnb com uma hospedagem em hotel normal. E para ajudar a deixar o sistema mais seguro, ele funciona na base de reviews. Você fica na casa de alguém, aí você avalia a sua estadia, a limpeza da casa, a educação do dono da casa, e o dono da casa também te avalia, falando que você é uma pessoa normal, não grudou o presunto no teto, não deu uma festa para 800 pessoas no apartamento de 2 quartos, e assim por diante. E agora, para ajudar a deixar esse sistema ainda mais eficiente, o Airbnb vai disponibilizar uma ferramenta em que os vizinhos dos apartamentos alugados vão poder entrar em contato com o Airbnb para reclamar de hóspedes barulhentos ou festeiros, o que vai permitir, primeiro, que o dono da casa tenha mais um jeito de saber se os hóspedes estão se comportando, para depois poder registrar uma avaliação mais exata a respeito deles no sistema, e, em segundo lugar, pode chegar a fazer o Airbnb remover apartamentos do site, caso o dono não se preocupe em alugar o lugar dele só para pessoas comportadas, o que pode ser uma fonte infinita de dor de cabeça para os vizinhos que não tem nada a ver com a história. Bacana a novidade do Airbnb. Agora o assunto é a Samsung, que está se preparando para lançar uma rede social chamada Waffle, que é uma espécie de Instagram colaborativo. Num vídeo promocional que tem pipocado por aí, eles mostram o app em ação, com uma pessoa lembrando que é o aniversário de uma amiga, postando uma foto dessa amiga, e aí a foto aparece bem no centro de um grid de 3 espaços por 3 espaços. Aí um outro amigo desenha um chapéu de festa, coloca no espaço logo acima da foto da cabeça dela, uma outra pessoa tira uma foto de um bolo, coloca ali do lado, outra pessoa tira outra foto e posta lá, e por aí vai. No vídeo, eles mostram alguns recursos, como a habilidade de desenhar na foto ou criar um desenho do zero usando as telas dos celulares da Samsung, e eles mostram que dá para convidar pessoas para contribuírem com a brincadeira e que dá também para comentar e curtir fotos dos painéis, que provavelmente vão aparecer numa espécie de feed. A coisa toda termina com um aviso que diz que o Samsung Waffle já está disponível em fase beta na Google Play Store. No comunicado à imprensa, a Samsung confirmou que o app está mesmo sendo desenvolvido e testado, mas não fala nada sobre uma possível data de lançamento. Agora o assunto é a Rússia, que pode obrigar o Google a mudar as políticas de funcionamento do Android no país para que eles não sejam penalizados ou proibidos de operar por lá. Isso porque um tribunal russo decidiu pela segunda vez que o Google violou leis de competitividade no país depois de forçar os fabricantes a incluírem aplicativos nos aparelhos de fábrica, o que é proibido por lá. Resumidamente, se um fabricante de telefones quiser incluir a Google Play Store no sistema dele, ele também é obrigado a incluir 10 outros aplicativos do sistema, e foi com isso que a Yandex, que é uma espécie de concorrente russo do Google, encrencou e abriu um processo para tentar dificultar a empresa da vida por lá. O processo teve o primeiro parecer em outubro, que condenou as práticas do Google, aí eles recorreram e perderam ontem de novo. Essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Existem processos lá na União Europeia que estão investigando basicamente a mesma coisa e qual que é o impacto disso no mercado de aplicativos, e parece que essa é uma tendência que vai começar a ser seguida por outros países. Ontem o Google foi procurado por vários portais para comentar a respeito da condenação, o que que vai acontecer lá na Rússia com eles daqui para frente, mas a empresa disse que não ia comentar sobre o assunto. E por último, ontem circulou pelos principais sites de tecnologia uma foto que foi tirada lá na China e mostra o que seria a parte traseira da carcaça do próximo modelo do iPhone Plus, que todo mundo acredita que vai se chamar mesmo iPhone 7 Plus. A foto mostra um sistema de duas câmeras, o que é um rumor que já vinha circulando por aí. As câmeras inclusive são saltadas para fora, a exemplo do que acontece hoje nos iPhones. E além disso, dá para ver como as linhas das antenas não atravessam mais toda a parte traseira do iPhone, elas passam só na parte de cima e na parte de baixo, o que é ótimo porque essas linhas são bem feias mesmo. E por fim, dá para ver também três pontos perto da parte de baixo do aparelho, que o pessoal acredita que possa ser um Smart Connector, que é aquele sistema de transferência de dados e de energia que estreou no iPad Pro no ano passado, que permite que teclados externos e possivelmente outros acessórios possam ser conectados ao dispositivo, e que dizem por aí que também vai chegar no próximo modelo do iPad de 9.7 polegadas, que vai ser anunciado na semana que vem. É claro que fotos desse tipo surgem aos montes na internet todos os anos, e é sempre muito difícil saber se elas são mesmo verdadeiras ou não. O negócio é que, em especial nos últimos 2 ou 3 anos, sempre que uma foto dessa apareceu, ela acabou se provando verdadeira meses depois com um anúncio oficial, o que faz com que seja bem possível que esse seja mesmo o design do iPhone ou de um dos iPhones que a Apple deve anunciar em setembro desse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!